Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, minha gente! Estamos de volta para mais uma prosa sobre um assunto que com certeza vai interessar a você. Aqui quem fala é Juliana Freire e a nossa prosa de hoje é sobre o processo de fixação biológica do nitrogênio na soja. O nitrogênio é um dos mais importantes nutrientes para a soja, tanto que para produzir uma tonelada do grão são necessários cerca de 80 quilos de nitrogênio. No Brasil, os produtores de soja têm tecnologia que permite a utilização de inoculantes microbianos, ao invés de usar adubos químicos. Por meio da ação de bactérias presentes nas raízes da soja, a planta consegue capturar o nitrogênio do ar e transformá-lo em nutriente para a soja. Essa tecnologia tem grande impacto ambiental e econômico, tanto que o Brasil economiza aproximadamente 38 bilhões de reais por safra ao dispensar o uso dos adubos químicos. Quem vai explicar detalhes dessa tecnologia são os pesquisadores Mariângela Hungria e Marco Antônio Nogueira da Embrapa Soja, que conversam com a jornalista Lebna Landgraf, jornalista da Embrapa Soja. Primeiro, vamos para o nosso dedo de prosa com a pesquisadora Mariângela.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvintes do Prosa Rural. Nós estamos hoje aqui com a pesquisadora Mariângela Hungria, que tem uma vida dedicada às pesquisas com fixação biológica do nitrogênio. Tudo bem, Mariângela?
Tudo bem.
Mariângela, a inoculação da soja com as bactérias Bradyrhizobium é bastante tradicional e adotada em grande parte das áreas produtoras brasileiras. E a partir de 2014, a Embrapa passou a recomendar não apenas a inoculação da soja, mas a co-inoculação das sementes, com duas bactérias diferentes, o Bradyrhizobium associado à bactéria Azospirillum. Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes a vantagem do uso desse bioinsumo de forma combinada e ainda qual é a atuação de cada bactéria na soja.
Exatamente. Então, há mais de 50 anos, a gente tem essa grande tradição de usar o Bradyrhizobium na cultura da soja, né? Tendo o processo de fixação biológica do nitrogênio, que consegue suprir todas as necessidades de nitrogênio da cultura da soja. Hoje nós somos líderes, não só no Brasil, como no mundo, a gente é reconhecido como o país que tem as bactérias que tem maior taxa de fixação de nitrogênio e a maior contribuição desse processo biológico maravilhoso para a cultura da soja, né? Que então a gente não precisa usar nada de nitrogênio fertilizante. Isso resultou de 50 anos de pesquisa, desenvolvimento industrial, legislação e adoção pelos agricultores, né? Resultando nesse sucesso nosso. Daí, o que a gente observou? A gente começou a usar essa outra bactéria, Azospirillum brasiliense, nas culturas de milho e trigo que seguiam a cultura da soja. E começamos a ver benefícios adicionais quando vinha a soja logo depois. E percebemos, então, que eram dois micro-organismos com processos microbianos diferentes. Então, o Bradyrhizobium lá, que é a indústria de fertilizante biológico, e esse Azospirillum, ele era como que uma indústria de fitohormônios. Então, o que que o fitohormônio faz? Ele promove o crescimento das plantas e, no caso, o crescimento das raízes. Nós tivemos ensaios onde a gente teve um crescimento até 3 vezes maior das raízes quando é inoculado com o Azospirillum. E mais raiz é o quê? Maior absorção de água, maior absorção de nutrientes, e então uma planta crescendo melhor. Nós verificamos a compatibilidade e vimos que os dois trabalhavam muito bem juntos. Então, lançamos a co-inoculação que resultava então na adição desses dois micro-organismos, um fornecendo nitrogênio, o outro fornecendo fito-hormônio, combinados, eles dobravam os benefícios na soja. Então, em áreas velhas, que a gente tem um aumento no rendimento dos grãos de 8% se inocular todo ano, no caso de juntar os dois micro-organismos, isso subia para 16%. Um sucesso total, o primeiro inoculante veio de fato em 2014, né, porque a gente lançou bem no finalzinho de 2013, e está aí já adotado em 1/3 de toda a área cultivada com soja no Brasil. Isso são mais de 10 milhões de hectares.
Mariângela, por que é preciso inocular ou co-inocular todos os anos?
Porque a gente, quando inocula, as bactérias ficam no solo, elas estão lá e vão sempre estar contribuindo. Mas, primeiro, a população delas vai decrescendo quando a cultura vai embora. E outra coisa, elas ficam no solo, mas vamos falar assim, numa linguagem popular, elas ficam dormindo no solo, tá? Então, porque se elas ficassem vivas, a gente nem tinha mais solo, porque elas já tinham comido tudo, né? Toda a matéria orgânica, tudo. Então, quando a gente coloca sementes, daí elas despertam e vão começar a fazer os processos microbianos. Mas isso pode demorar alguns dias, 7 dias, 10 dias. E você colocando bactérias frescas, fisiologicamente prontas para começar os processos microbianos, a planta já desde o tempo zero começa a ter esses benefícios, e esses 8, 9 dias que a gente ganha colocando essas bactérias são aqueles que resultam em 8%, 16% a mais de rendimento.
Mariângela, fala pra gente um pouco agora sobre o modo de aplicação e a dosagem. O que o produtor tem que estar atento com relação a isso?
Então, nós da pesquisa, quando a gente lança uma tecnologia, particularmente nós da Embrapa, não é só uma estipe que a gente está lançando, é todo um pacote tecnológico. Porque quando você vai usar micro-organismos, você tem que saber tudo, dosagem, onde você vai aplicar, quando você vai aplicar. Então, a dosagem foi muito importante. A gente definiu, então, bradirrizóbio pode usar quanto que quiser, o azospirila é no máximo 1 dose por semente e 2 no suco. Senão, em vez de favorecer o crescimento, pode até inibir.
Muito obrigada, Mariângela, por suas informações. Mesmo com todos os benefícios da co-inoculação da soja, a aplicação de nitrogênio mineral ainda é encontrada em parte do sistema de produção de algumas regiões brasileiras. E para explicar para a gente qual o impacto do uso dos adubos químicos no ambiente, vamos conversar com o pesquisador Marco Antônio Nogueira, da Embrapa Soja. Tudo bem, Marco Antônio?
Tudo bem.
Conte aqui para o nosso ouvinte de que forma o uso dos inoculantes colabora com a produção mais sustentável da soja.
Bom, o inoculante na soja ele pode suprir 100% da demanda de nitrogênio que a planta tem. E as demandas realmente são geralmente bastante altas, né? Mas é possível suprir toda essa demanda com a inoculação, dispensando o uso do fertilizante nitrogenado. Para vocês terem uma ideia, pelo fato de nós não usarmos o fertilizante nitrogenado na cultura da soja na safra passada, nós deixamos de emitir para o ambiente mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalentes na atmosfera, ou seja, são as chamadas emissões evitadas, né? Então isso ajuda a mostrar para o mundo quão sustentável é o nosso sistema de produção de soja, quanto que nós podemos contribuir, ainda produzindo alimentos, produzindo proteínas, deixar de emitir gases de efeito estufa e fazer ainda assim uma produção muito sustentável de soja, né? Trazendo essa cultura para os nossos sistemas integrados de produção, uma cultura que ainda deixa nitrogênio residual que pode ser utilizado por outras culturas, como pastagens, como o próprio milho que vem depois, ou trigo, né? Então isso melhora a eficiência dos nossos sistemas de produção. E hoje a gente tem priorizado, né, criar, por exemplo, um programa chamado Soja Baixo Carbono, que vai reunir ali as práticas sustentáveis de produção de soja, e dentre elas o uso racional de fertilizantes, e no caso da soja, a evitar o uso do fertilizante nitrogenado e substituindo 100% pela inoculação da soja, aumentando claro, a sustentabilidade do nosso sistema de produção ainda mais.
Muito obrigada, Marco Antônio, por compartilhar esse conhecimento com os nossos ouvintes.
Vamos ouvir agora a experiência do Paraná com essa tecnologia. A Embrapa, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, diagnosticou a baixa adoção de inoculantes. Por isso, a partir da safra 2015-2016, as instituições estruturaram um projeto em áreas de produtores rurais para mostrar as vantagens da adoção da tecnologia. Vamos ouvir os resultados alcançados com o coordenador técnico do IDR Paraná, Edvan Possamay.
Pitacos da Hora.
Além da baixa adoção da inoculação, da co-inoculação, a gente tinha um diagnóstico de que o processo de utilização dos inoculantes, por serem produtos biológicos, eles ocorriam de uma forma errada, ou seja, não tinha-se a adoção das boas práticas, desde a compra de um inoculante adequado, o seu armazenamento e, principalmente, a aplicação do inoculante, seja ele na semente ou no suco de semeadura. Então, o agricultor até comprava, adquiria o produto, mas a utilização ficava aquém do desejável. Então, o projeto também teve como esse objetivo, além de adotar o uso de inoculantes, orientar sobre as boas práticas do processo da utilização. E o que que a gente teve de ganho? Então, nós conduzimos esse trabalho durante 5 safras, fazendo essa divulgação e avaliação, instigando os produtores a fazer comparativos em áreas comerciais que eles haviam conduzido, né? E a gente percebeu que, na média dessas 5 safras, a gente teve um incremento médio de 8,2% na produtividade. Isso correspondeu a 4,7 sacas a mais por hectare de produtividade da soja quando adotou-se a co-inoculação, e um custo relativamente baixo. Então, isso se reverteu num ganho econômico para o produtor.
E você que tem dúvidas sobre a utilização desse bioinsumo na produção de soja e deseja incrementar a produtividade nesse segmento, tem agora uma boa quantidade de informações sobre o tema, não é mesmo? E vamos lembrar que na página da Embrapa Soja na internet estão disponíveis publicações sobre a tecnologia. O endereço é www.embrapa.br/soja. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Soja. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 43 é o DDD. Telefone 3371-6000. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Despensa lotada não é sinônimo de fartura, mas sim de desperdício. Então, evite estocar alimentos em excesso para não jogar no lixo produtos que você pode perder devido ao prazo de validade.
Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem desperdício, uma iniciativa da Embrapa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Lebna Landgraf. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Soja. Música.